A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a advogada Inaiá Botelho. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a chamada improbidade administrativa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Inaiá. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Obrigada, Jéssica, eu que agradeço o convite. Queria dar uma boa tarde para todos os ouvintes da Paraná Educativa e dizer que é sempre uma satisfação enorme estar aqui, até porque a gente sabe da qualidade desse programa e principalmente dos ouvintes.
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que significa a gente falar em improbidade administrativa?
Então, Jéssica, para a gente até explicar bem esse tema, seria interessante a gente revisitar a origem até da palavra improbidade. Improbidade, até segundo o dicionário, refere-se à questão da desonestidade, ou seja, está ligada a uma ideia de má fé, de uma má atitude, uma atitude repleta de maldade. Então, justamente nesse contexto, quando a Constituição Federal fala em improbidade administrativa, ela está falando da desonestidade no exercício da função pública, ou seja, a desonestidade na administração pública. Essa é a ideia da improbidade administrativa, ou seja, o gestor público, o agente público que age com desonestidade no exercício da sua função. Como eu já coloquei, a ideia de improbidade surgiu na Constituição de 1988, ou seja, quando havia uma grande preocupação dos legisladores de tutelar o bem público, a moralidade administrativa e, portanto, foi prevista esta figura da improbidade, da possibilidade de punição por atos chamados ímprobos. Mas foi apenas em 92, com a gestão do então presidente Fernando Collor, que foi promulgada a Lei de Improbidade, que é a Lei 8.429. Ou seja, é uma lei que já tem 25 anos, mas que tem sido cada vez mais aplicada, principalmente nos dias de hoje, onde há um combate massivo à corrupção e práticas que atentem contra o erário público. E esta lei justamente prevê uma série de atos que, quando praticados, configuram improbidade, ou seja, atos que configurem enriquecimento ilícito ou que venham a gerar uma lesão ao erário ou que atentem contra os princípios da administração pública. Recentemente, até em 2016, nós tivemos uma alteração na lei para incluir também como ato de improbidade a concessão de isenções e incentivos fiscais no ISS, no Imposto sobre Serviços, que é um imposto municipal, em situações em que a concessão de benefícios implique numa alíquota inferior a 2%. Então, nessas situações também há um tipo específico de improbidade. A questão até que é bem importante a gente fazer uma colocação é saber o que a lei de improbidade visa proteger, para quem ela se aplica. Então, trata-se de uma lei que visa proteger o patrimônio público, o erário público, o dinheiro público, que é um dinheiro que pertence a toda a coletividade dos cidadãos brasileiros. Então, visa justamente o bem jurídico tutelado é a honestidade na administração pública. Então, basicamente, ela se aplica ao agente público, ou seja, quem pratica o ato de improbidade é o gestor público, o agente público, que são aquelas pessoas que estão investidas de algum poder perante a administração pública. Podem ser servidores públicos ou não, podem estar atuando na administração pública direta ou indireta, inclusive fundações, perante o município, perante a União. São, os gestores públicos que gerenciam a administração pública. Então, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, através de um mandato, agentes políticos, policiais, professores, todos aqueles concursados, enfim, pessoas que fazem um gerenciamento do patrimônio público, estão afetos à lei de improbidade, precisam respeitar a lei de improbidade.
Uhum. Né? E doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor o assunto, a senhora poderia explicar para a gente no que consistem esses atos de improbidade administrativa, como por exemplo, que foram citados, né, o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação dos princípios da administração pública, e o que são esses atos?
Veja, são atos praticados por agentes públicos, que podem ser praticados com a concorrência, com a ajuda ou não de um particular, ou seja, de pessoas que não estejam ligadas à administração pública, mas que favoreçam a ocorrência do ato, ou que participem dele, ou que se beneficiem dele. Uhum. Mas como eu disse, basicamente é só o agente público que pode praticar o ato impróprio. Ele pode praticar dessas três formas que você colocou. Uma é o enriquecimento ilícito, ou seja, aquela situação em que o agente público obtém para si uma vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, do mandato, do emprego, da função pública, uhum, que ele está exercendo. Tá? A lei de improbidade prevê exatamente quais seriam essas condutas que configurariam práticas de improbidade por enriquecimento ilícito. Mas nós temos os casos clássicos que a gente pode dizer, né? Uhum. Que é o caso clássico de corrupção, por exemplo. Ou seja, um determinado agente público recebe uma quantia em dinheiro ou recebe um bem como um pagamento por conta de um benefício que ele concedeu a um particular, por exemplo. Né? Então, esses incisos da lei, que é no artigo 9º da lei, tratam especificamente desses recebimentos de vantagens econômicas via dinheiro ou com um bem imóvel, móvel, pagamento de comissões, gratificações, ou seja, tudo aquilo que é pago em contrapartida para facilitar uma facilitação por parte desse agente público. Ou seja, o recebimento de vantagem econômica. Enfim, são os casos clássicos, uhum, de pagamento de propina, que nem eu lhe mencionei. Né? A utilização de bens públicos em proveito próprio também é considerada uma improbidade e também configura um enriquecimento ilícito. Por quê? Porque se você, por exemplo, tem um carro oficial à disposição de um determinado servidor, ele tem que usar esse veículo para o exercício de sua atividade perante a administração pública.
Sim.
Se ele usa esse veículo para um fim particular, para um fim de lazer, enfim, ele já está desviando da função pública e, portanto, está cometendo, sim, um ato de improbidade. Este tipo de improbidade é o mais grave, é o que tem as penalidades mais altas, né? Ou seja, porque além de configurar um prejuízo ao erário, indireto que seja, também configura um enriquecimento ilícito.
Uhum.
Mas também temos o caso da simples lesão ao erário, ou seja, os casos em que o ato improbo não gera um enriquecimento específico para quem está praticando o ato, para aquele agente público, mas gera um prejuízo ao erário, ou seja, um prejuízo ao patrimônio público. E essa malversação, essa dilapidação dos bens das entidades que são protegidas pela lei de improbidade, também acaba configurando um ato ilícito. Por exemplo, vamos citar assim, o repasse de verbas públicas sem as formalidades legais, sem um contrato, por exemplo, ou seja, uhum, aquele pagamento que ocorre sem que as formalidades da administração pública sejam realizadas, porque a gente não pode perder de vista que muitas vezes, ou quase sempre, a burocracia do serviço público não é uma finalidade em si mesma. Ela existe para proteger os bens públicos, para proteger o dinheiro público. Então, nesses casos, quando essas regras são desrespeitadas, muitas vezes configura-se um ato de improbidade. E a lei traz, assim, nesse caso do lesão ao erário, 21 condutas que podem ser consideradas improbidade. Ou seja, é um rol bem extenso de situações em que o administrador público pode acabar agindo de forma ímproba. Este é um artigo, essa questão de lesão ao erário é uma questão bem controvertida. Por quê? Uhum. Enquanto a improbidade por enriquecimento ilícito, o agente está sempre levando uma vantagem e, portanto, presumidamente está agindo com algum dolo, ou seja, com alguma maldade na sua ação. No caso de lesão ao erário, nem sempre isso acontece. Inclusive, a própria lei de improbidade prevê a possibilidade de casos em que o administrador público, mesmo agindo sem o dolo, ou seja, sem aquela vontade de causar praticar um ato ilegal, acabe praticando um ato de improbidade pela modalidade culposa, ou seja, aqueles casos em que há um descuido, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. E essa é uma questão controvertida porque no entendimento de grande parte da doutrina que estuda o tema, ou seja, dos juristas que estão pesquisando sobre o tema, a Constituição falou em improbidade. E improbidade é um ato imoral, é um ato desonesto. E, portanto, há casos na administração pública em que o gestor público erra.
São erros.
Exatamente. Erra porque às vezes tem uma quantidade de trabalho muito grande, ou erra porque não tem estrutura específica. Então vamos pensar num pequeno município no interior do Paraná, por exemplo, né? Ou seja, muitas vezes faltam recursos, faltam profissionais capacitados, muitas vezes não tem condições de contratar um especialista jurídico para dar um parecer específico sobre uma licitação com um procedimento diferenciado. Enfim, há muitas situações em que o gestor público se depara com as dificuldades naturais do exercício da sua atividade. E nos grandes municípios também acontecem essas situações, como, por exemplo, numa grande capital, a quantidade de atos que um prefeito, um secretário tem que assinar todos os dias. Enfim, muitas vezes é impossível que ele consiga controlar essa situação e verificar todos os atos e prestar atenção em tudo que está fazendo. Então, nesses casos, esses erros vêm acontecendo. E muitas vezes esses erros são tratados como se fossem erros cometidos, não erros, mas como atos de má fé, sem a devida, vamos dizer assim, aprofundamento na análise da intenção que aquele agente público teve. E as penalidades previstas na lei de improbidade são bem pesadas, inclusive nesses casos. Então, você veja, um gestor público que acaba por ato culposo dispensando uma licitação, por exemplo, indevidamente, ou liberando um pagamento sem os devidos cuidados, mas não porque teve intenção de favorecer alguém ou se favorecer, mas porque cometeu um erro no meio desse caminho, muitas vezes ele pode ser condenado a ressarcir integralmente esse dano. Ou até perda da função pública, perda dos direitos, suspensão dos direitos políticos até 8 anos. Ou seja, 8 anos é muito tempo para você punir alguém que eventualmente cometeu um erro durante o exercício da função.
São penas bem expressivas,
são,
né?
Penas bem expressivas. Então, apesar de nós já termos precedentes no Superior Tribunal de Justiça de que a lei visa punir o gestor desonesto e não aquele inábil, fato é que ainda existem proposituras e várias ações de improbidade com base nesta possibilidade de pena por improbidade culposa, o que dentro do nosso entendimento jurídico é uma excrescência, vamos assim dizer. Tanto é que hoje já está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a lei de improbidade, uma mini reforma da lei de improbidade, que, como eu disse, está já com quase 26 anos de existência, justamente para retirar essa modalidade culposa. Ou seja, a gente não pode ficar condenando por desonestidade pessoas que simplesmente erraram no exercício de suas funções. E, inclusive, tem juristas paranaenses que estão integrando esse grupo de estudos, aí como o professor Marçal Justen Filho e o Sérgio Cruz Arenhardt, que estão buscando dar uma nova cara para essa lei e garantir um pouco mais de equidade até na aplicação dela. Tá?
E, doutora, quando a gente fala em improbidade administrativa, a gente pode dizer que a gente está falando de um crime? A improbidade é um crime?
Não, a improbidade não é um crime. A improbidade é um ato ilícito que tem uma previsão legislativa específica na lei de improbidade. Tanto é que a pessoa pode praticar um ato ilícito que configure tanto um crime como também uma improbidade, uma infração ética, enfim, o mesmo ato pode desencadear várias, várias consequências. Então, por exemplo, a corrupção clássico, né? Ou seja, pagamento de propina para obter algum benefício. Este ato vai gerar um processo criminal, com uma condenação criminal específica, e também pode desencadear uma ação de improbidade administrativa, e dependendo do cargo que essa pessoa ocupa, pode desencadear um processo ético-disciplinar, um procedimento administrativo. É, por exemplo, na Lava Jato, basicamente todos os processos criminais acabaram também desencadeando ações de improbidade paralelas, porque as penalidades previstas na ação de improbidade são diversas. Então, por exemplo, a questão da suspensão dos direitos políticos, a questão de impossibilidade de contratar com o poder público, a perda do cargo e da função pública. Então, hoje o que a gente tem visto é que as coisas estão andando juntas, ou seja, todo crime contra a administração pública, o que gera algum prejuízo para a administração pública ou um enriquecimento ilícito, isto do agente vai também desencadear uma ação de improbidade.
Né? E doutora, no que consistem os sujeitos ativos e passivos que são mencionados na lei de improbidade, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor?
É, a gente até falou sobre isso já um pouquinho, mas vamos já especificar melhor. O sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade, é o agente público. É aquela pessoa capaz de praticar os atos, os servidores, os empregados públicos, como a gente disse, militares, policiais, enfim, pessoas detentoras de funções públicas. Esses são os sujeitos ativos, tá? Aqui é uma colocação importante, porque o presidente da República, por exemplo, submete-se a uma questão legislativa diferente. Ele não pode ser processado por improbidade, mas pode ser processado por crime de responsabilidade. É um pouco complicadinho de entender, mas há essas diferenças, tá? O sujeito passivo, vamos assim dizer, de uma forma mais genérica e simplificando, é a vítima do ato de improbidade. Ou seja, no caso, a administração pública. E nesse caso, a gente tem uma amplitude enorme de possibilidades, né? Porque a lei de improbidade protege o dinheiro público aonde quer que ele se encontre. Ou seja, muitas vezes existe dinheiro público alocado em fundações, ou existe dinheiro público alocado em associações civis sem fins lucrativos. Então, se o dinheiro público está lá, a lei de improbidade atinge esse gestor e protege esse patrimônio, porque onde o dinheiro público está, a lei de improbidade também estará. Isso é bem importante a gente ter em mente.
E doutora, conta para os nossos ouvintes também como que acontece na prática atualmente a investigação da improbidade administrativa. Como que essa investigação é feita?
Veja, a investigação pode acontecer, como eu disse, assim, como o ato ímprobo pode ser configurar também um crime de corrupção ou pode configurar um crime contra a administração pública, quase sempre configura, né? Quase sempre. E também pode gerar penalidades administrativas em âmbito disciplinar. Então, muitas vezes a investigação começa dentro da própria entidade, ou seja, da própria empresa pública, sociedade de economia mista ou dentro do próprio governo. Hoje, a gente fala muito em compliance. Né? Ou seja, normas que, enfim, que regulamentam a conduta ética das pessoas. Então, os próprios órgãos, as próprias empresas públicas, sociedades de economia mista, a Petrobras lançou recentemente um projeto interessante nesse sentido, ou seja, estão se autofiscalizando. Então, muitas vezes, a coisa começa dentro de casa, ou seja, o próprio governo, a própria estrutura da administração pública, indireta ou indireta, descobre o fato e investiga. Né? No entanto, também pode acontecer fora dela. Por exemplo, a Polícia Federal investiga, o Ministério Público investiga, entidades interessadas podem investigar. Então, enfim, o processo de investigação é muito amplo, né, e pode congregar vários agentes. O Ministério Público tem estado à frente da maior parte das investigações contra o patrimônio público e, portanto, acaba tendo um protagonismo nesta área. Mas, de forma geral, enfim, entidades que fiscalizem a administração pública, mesmo que sejam autônomas, também podem fazer esse tipo de análise e investigação.
Doutora, a senhora já falou um pouquinho para os nossos ouvintes, mas eu acho interessante a gente destacar as diferenças quando a gente fala em improbidade administrativa, crime contra a administração pública e a corrupção.
Veja, no caso, a principal diferença é que a improbidade não é um crime. Crime contra a administração pública, corrupção, são crimes, desencadeiam a aplicação da lei penal, geram um processo criminal que pode desencadear, inclusive, com o encarceramento, com a prisão do agente público que viola essas regras. Já a improbidade, não. A improbidade, ela vai gerar consequências civis, vamos assim dizer. Né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia aqui do que pode acontecer com quem pratica um ato de improbidade. Uhum. Então, além de perder os bens e valores que eventualmente ele tenha recebido, enriquecido ilicitamente, ele também tem que ressarcir o dano causado ao erário público. Então, por exemplo, nos casos de recebimento de propina em contratos superfaturados, por exemplo, além de ter que devolver o dinheiro que recebeu indevidamente, também tem que ressarcir o prejuízo que aquela sua ação ilícita causou à administração pública. Tem a perda da função pública, aí é uma discussão se pode, nos casos de agentes políticos, perderem mandatos ou não, se não é a Casa Legislativa que tem a autorizar ou não, mas em regra, se for um servidor público de carreira, ele pode perder o cargo público. E isso é muito grave, uma penalidade muito grave. Por isso que a gente chama a atenção da necessidade que a lei de improbidade seja aplicada com muito cuidado, porque, de fato, ela tem implicações graves na vida do agente público e das pessoas envolvidas, né? Tem também a suspensão dos direitos políticos, que pode chegar até 10 anos nos casos de enriquecimento ao erário. Então, a pessoa fica inelegível, não pode se candidatar a cargos públicos, não pode exercer funções públicas, e isso é bem pesado. Tem também a possibilidade de pagamento de uma multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Né? Ou seja, se teve um enriquecimento ilícito, além de devolver o dinheiro, além de pagar o prejuízo, vai ter que pagar 3 vezes isso a título de multa. A proibição de contratar com o poder público em qualquer esfera, municipal, estadual, União, e a proibição de receber benefícios e incentivos fiscais pelo prazo que pode ir de 3 a 10 anos. A lei de improbidade permite, isso já o STJ já garantiu, que a aplicação das penalidades ela pode ser modulada. Ou seja, o juiz, de acordo com a gravidade do caso, de acordo com a intenção do agente, de acordo com o prejuízo que causa, ele pode aplicar algumas penalidades ou não. Ou seja, então ele pode, por exemplo, mandar ressarcir o erário, mandar pagar a multa, mas não fazer a pessoa perder o cargo, por exemplo. Ou pode determinar que sejam aplicadas todas, ou pode só suspender os direitos políticos. Enfim, o magistrado, o juiz que julga a ação de improbidade tem essa faculdade de modular os efeitos da aplicação da norma de acordo com a gravidade e com as características do agente.
Uhum. E doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que a aplicação da lei tem sido eficaz no combate à corrupção dos agentes públicos e isso torna a administração pública mais íntegra e eficiente? Isso realmente está acontecendo na prática?
Veja, que de fato a intenção da norma é essa, com certeza. Ou seja, ela quer trazer mais honestidade para a administração pública. Isso é essencial, é a busca que nós todos estamos fazendo. No entanto, o que tem acontecido na prática é que algumas vezes o receio de incidir em ato de improbidade tem feito com que os gestores estejam engessados. Porque, de fato, como eu lhe disse, há muitas situações em que a própria circunstância da administração pública, as dificuldades que o gestor enfrenta na sua atividade e a quantidade de normas e regras que regem a atividade do gestor público, acabam fazendo com que ele se engesse. Então, no receio de inovar e acabar incidindo em alguma penalidade ou alguma presunção de improbidade, ele simplesmente nem age. Por quê? Por esse receio. O que acontece é que, e a gente tem visto isso acontecer na prática, é que o gestor realmente está receoso. Ele está com medo de inovar e fazer coisas diferentes. Porém, isso é uma coisa que com o tempo tende a se equilibrar. Porque há uma demanda da sociedade brasileira por maior moralidade, por maior honestidade no serviço público, o que é completamente justo.
Sim.
E as pessoas que estão investidas de cargo público têm que ter consciência que isto é um dever que elas possuem. Então, elas têm que buscar, dentro das regras existentes, um caminho. Esta alteração da lei de improbidade que está em trâmite no Congresso visa justamente isso, amenizar um pouco a situação do gestor, garantindo a ele um pouco mais de segurança jurídica, para que ele possa agir com um pouco mais de tranquilidade. Nós já tivemos recentemente, inclusive, uma alteração na lei de introdução às normas no direito brasileiro, que visa justamente garantir uma interpretação da norma administrativa que considere os aspectos da realidade do administrador público, porque senão o trabalho dele fica realmente muito engessado. O que a gente espera, e isso é uma coisa que a gente que já está há mais tempo no mundo jurídico sabe que acontece, a jurisprudência cabe sempre ao poder judiciário esse poder de equilibrar as coisas, né? E é muito feliz que nós estejamos aqui justamente na Rádio da Amapar, uma rádio que está ligada à questão da magistratura, porque a magistratura nunca foi tão importante quanto hoje. Justamente porque tem esse papel de equilibrar os anseios da sociedade, as normas jurídicas e a legalidade, a aplicação justa das normas, a garantia de que os gestores públicos honestos que estão fazendo o seu trabalho tenham a segurança necessária para continuar assim fazendo o seu papel. Então, dentro desse contexto, até para a gente fechar esse raciocínio, eu acredito muito que nos próximos anos, por conta da grande discussão social que estamos tendo em torno desse tema, tenhamos entendimentos judiciais e jurisprudenciais que equilibrem essas questões, ou seja, que garantam que gestores desonestos sejam punidos, sejam afastados do poder público, mais que os gestores honestos, que agem de forma proba e que se preocupam com as normas, mas que por acaso, em alguns momentos da administração, por conta das circunstâncias que estão adstritos, cometam esses erros, sejam excluídos da aplicação da lei de improbidade. Porque realmente ela tem consequências nefastas para essas pessoas e acabam, muitas vezes, colocando um certo medo no gestor. E tudo o que a gente precisa hoje é de gestores sem medo para fazer seu trabalho e inovarem e levarem a administração pública a um patamar mais democrático, vamos assim dizer.
Doutora Inayá, infelizmente nosso tempo acabou, meia hora, muito pouquinho para a gente discutir um assunto tão complexo como esse, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, estou sempre à disposição e esse tema realmente é um tema bem interessante que está bem nas pautas democráticas atuais. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.